60. Приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0.
Взрыв сопровождается. Numa altura em que se volta a falar de forma tão clara em guerra nuclear, viajamos até 27 de abril de 1975, quando a União Soviética fez mais um teste na região oriental do Cazaquistão.
E, Judito, só nesse ano foram realizados 19 ensaios, mas 1975 é só um exemplo. Entre 1949 e 1991, os soviéticos conduziram pelo menos 727 testes.
A região de Semipalatinsky, no Cazaquistão, foi o local escolhido para o primeiro teste. Outros se seguiram e a República Soviética tornou-se a preferida para este tipo de operação militar. Considerado um dos locais mais remotos da Terra, os testes foram também feitos noutras zonas, como o arquipélago de Novaya Zemlya e nos Urais.
Mas Semipalatinsky foi, sem dúvida, o local mais sacrificado. Quase 500 testes foram aqui realizados, sob regras rígidas de confidencialidade, claro está. Logo em 1949, uma das explosões dispersou plutónio na atmosfera, contaminando aldeias a nordeste de Semipalatinsky, e que aliás passou a ser conhecido como STS, uma sigla para designar que aquele era um local de testes.
A região tinha um significado especial para os cazaques. As estepes, as colinas, as montanhas e florestas e o rio Irtis criavam aqui um ecossistema perfeito. São daquela cidade, aliás, escritores e poetas conhecidos. E Semipalatinsky tem sido, em tempos, uma cidade próspera.
Mas em 1917, o ano da Revolução, o Cazaquistão tentou pela primeira vez estabelecer um governo autónomo da União Soviética, com base em, precisamente, Semipalatinsky. Não durou muito tempo até que a tentativa de independência terminasse pela mão dos soviéticos e o significado histórico da região foi, Judite, rapidamente esquecido.
Segundo Togzan Kasenova, é uma das maiores estudiosas sobre o tema, não houve qualquer preocupação com a população que vivia nas zonas rurais e ninguém foi avisado de que seriam alvos de testes nucleares.
E no primeiro teste, 29 de agosto de 1949, as pessoas ouviram um barulho ao longe, a terra a mexer, as paredes das casas a rachar e as janelas a estilhaçarem-se, enquanto no céu se desenhava uma nuvem em formato de cogumelo.
Em poucas horas, uma nuvem radioativa cobriu a região, espalhando-se para longe do epicentro do teste. Foi o início de 40 anos de ensaios nucleares nas estepes do Cazaquistão.
E a população rapidamente começou a sofrer os sintomas da radiação, a adoecer, a morrer também cedo. As mulheres sofriam abortos espontâneos, ou os bebés nasciam com inúmeras deficiências. O número de suicídios foi também disparando, sobretudo entre adolescentes e jovens, e os médicos não estavam sequer autorizados a diagnosticar cancros. As raras tentativas dos governadores locais em procurar ajuda foram sempre negadas. Segundo as autoridades militares, a narrativa manteve-se durante muitos anos. Os testes não eram prejudiciais para a saúde das populações.
Bom, vem uma janela de oportunidade para os cazaques. No final dos anos 80, sob a presidência de Mikhail Gorbachev, o sistema soviético permitiu alguma liberdade política, o que foi suficiente para que informações sobre a contaminação se tornassem públicas e provocassem, aliás, protestos em todo o país.
E durante dois anos houve protestos que exigiam a Moscovo que acabasse com os testes com bombas atómicas. Ainda antes da independência das repúblicas soviéticas, a população conseguiu fechar o complexo de Semipalatinsky, que foi a 29 de agosto de 1989, precisamente quatro décadas depois daquele que foi o primeiro ensaio.
Com a independência do Cazaquistão, seguiram-se anos de muito trabalho para desmantelar as infraestruturas e garantir a remoção com segurança do equipamento atómico. O único edifício que ainda se mantém de pé serve para receber conferências contra o nuclear e estudar o tema.
E o passado continua a atormentar a população local de Semipalatinsky, que registra uma taxa de cancro superior à média nacional do Cazaquistão e morre também em média esta população mais cedo do que noutras partes desse país.
Há estudos publicados no Carnegie Endowment for International Peace que revelam que o risco de doença persiste durante duas gerações, afetando filhos e netos das pessoas que foram expostas.
E num momento da história em que a ameaça nuclear paira sobre a Europa, nunca é demais recordar o impacto que este tipo de tecnologia de armamento tem e teve aqui em Semipalantes, que se tornou um dos locais mais sacrificados neste plano, mais radioativos da Terra. E se hoje, Judito, continuamos às voltas pelo nuclear, vamos ficar por 1975 para ir precisamente ao núcleo, ao cerne, diria mesmo, do melhor que este ano nos trouxe no campo das canções.
Vamos aligerar, não vamos? Um bocadinho?
Vamos.
Então vamos mesmo ao âmago, é isso?
Vamos mesmo ao centro, ao caroço, vamos ao miolo.
Vamos à nata de 1975.
Exatamente, estamos aqui para proporcionar um bom bocado, depois desta primeira parte um bocadinho mais difícil de digerir.
Lúgubre, diria.
Exatamente. Vamos agora a um bom bocado, que é de resto o segundo melhor doce da nata, pegando na questão da nata, e por mim, eu não comia menos de 20 de uma só vez.
Isso é um pensamento hiperglicémico, não? Isso é um número muito ambicioso.
E foi 20, precisamente, o número de rádios que, em 1975, receberam uma entrevista de John Lennon. Se é ambicioso ou não, não sei dizer, mas uma conversa que foi servindo para promover o disco lançado pelo Beatle nesse mesmo ano de 1975. Falo de Rock and Roll, um registro onde John Lennon gravou as suas canções favoritas de rock dos anos 50. Uma entrevista a 20 rádios, 20 bons bocados ao mesmo tempo e de uma só vez. E porquê? Não sabemos. Mas um dos temas do disco pode ser uma resposta universal. Just Because.
Why? I must have been 13 when this came out. Or was it 14? Or was it 22? I could have been 12, I imagine.
John Lennon no disco Rock and Roll, a interpretar Just Because de Elvis Presley, original de Elvis Presley, que neste mesmo ano de 1975 e dois anos antes de morrer, lançou o disco Elvis Today, onde esta era uma das canções.
What a glass full of whiskey. Women that I never knew too well. Lord, the things I've seen and done.
Pieces of My Life é o nome desta canção.
E nós aqui, as dito, 100 peças importantes para as nossas vidas, não é? Nelson Ferreira, Bruno Vieira Amaral, estão de férias, não estão connosco, mas esta foi-lhes dedicada. Eles regressam para a semana e, voltando à questão da nata, esperamos que estejam a passar um bom bocado. Certo é que,
boa.
Pois, não é? Certo é que, para nos ajudar, podemos cantar, Judito, com os Pink Floyd, uma canção que é uma catarse da ausência. Em 1975, os Pink Floyd lançaram o célebre disco Wish You Were Here, um álbum que trazia a célebre canção com o mesmo nome.
Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? Smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts? Hot ashes for trees. Hot air for a cool breeze. Cold comfort for change.
E deixamos para já os Pink Floyd para nos aproximarmos do fecho deste K760, onde de facto fomos ao fulcro das canções de 1975. Vamos fechar com uma canção à qual ninguém fica indiferente. É proibido ficar indiferente, acho eu. Fechamos em terras de Sua Majestade.
Então God Save the Queen.
E humanos cantem Queen, neste caso diríamos nós. No dia 21 de novembro de 1975, a incontornável Bohemian Rhapsody chegou a número 1 no Reino Unido e por lá ficou 5 semanas, passou o ano no top 1. Se alguém como eu já estragou esta canção numa noite irrefletida de karaoke, é tempo de pedir desculpa e ouvir com atenção os Queen, como a já inadjetivável Bohemian Rhapsody, no fecho deste K760. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
will you do the bandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo
Figaro,
Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Yeah.
67, 60.